No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem. Jovem menino, sou Rafael Costa. Esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom. Caramba, como passou rápido a semana, Guilherme. Parece até que faz 6 horas que a gente fez o programa.
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte. Boa noite, você que está cantando essa música maravilhosa. Estamos aqui após 6 horas do...
6 horas que apresentamos o programa. Vamos falar assim, não vai ficar esquisito pra mim.
Por favor, Rafa.
Certo.
Após o...
O programa tá feito faz tempo já.
Após o primeira, a primeira edição do Fapcom, do Falta de Quarta, aliás, né?
Isso,
do Fapcom.
Fapcom, Falta de Quarta.
Falta de Quarta matinal. Estamos aqui de noite novamente, exatamente às 6h17, ao vivo na Rádio Fapcom.
É, amigo.
Com Falta de Quarta.
Todas as suas emoções. Tudo bem, Guide?
Ah, tudo ótimo, graças a Deus, né? Já diria Dudu. Dudu, camisa 7 do Palmeiras. Eu tô um dia pouco corrido, eu tenho prova daqui a pouco, mas vamos que vamos, bola pra frente.
Ah, tudo dá certo. Você vai ter provinha, Guidetti?
Vou ter provinha.
Ah, aguenta firme.
Uma provinha do Rovilso.
Uma prova tranquila?
Espero que sim.
Uma prova favorável?
É uma prova de jornalismo. Já diria o Pedro, né? O Pedro Betânio Pepola disse assim: professor, mas se é jornalismo opinativo, não deveria ter resposta errada, né? Porque
minha opinião... é uma opinião, né?
Ora.
É.
Mas não é assim que funciona, não, Pepola. Trate de estudar.
É de se pensar. Muito bem. Guidetti, já que o nosso programa hoje é especial, é repetido, né? 2 vezes repetimos o programa, que é na quarta.
É, pra se repetir, tem que ser no mínimo 2 mesmo.
Sim, muito bem. No mínimo 2, com certeza, né? Quem sabe teremos o Falta depois do programa também.
Acho
11
que
horas da noite.
Acho que 9. Falta de quarta na madrugada.
Certo, e por isso o convidado de hoje também é especial, igualzinho na semana passada.
É, ele é especial em vários sentidos, né? Já é a 59ª participação dele aqui. Eu já tô cansado de fazer perfil dele, eu já não quero mais fazer perfil. Então
eu
só vou anunciar que tá aqui com a gente hoje, João Bortolucci, o Joãozinho, o Jones, camisa 5 do Espartanos, capita. Já, boa noite, João.
Boa noite, pessoal que tá ouvindo a gente pela rádio. Prazer estar aqui de novo. E vamos que vamos pra mais um programa, né?
É, na falta de quem traz a gente, traz o João. Não, mentira, João. Na
grande
falta
de João, tudo
na
bem?
Na falta de quarta, traz o João, né?
Isso, na falta de quarta, na falta de convidado, a gente traz o João. Tranquilo, João?
Boa, João.
Tô tranquilão.
Como
sem
tá
prova
uma,
hoje.
Como você tá uma semana depois da sua participação?
Tô melhor, né?
Tá melhor?
O Corinthians hoje espera ganhar pra ficar melhor ainda.
Vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho aqui. Hoje a gente já passou a agenda de manhã, né, dos jogos de hoje. A gente pode até repetir aqui.
Alguns jogos.
Alguns hein, jogos.
Alguns comentários.
Isso.
E você que está curtindo Falta de Quarta aí do lado de fora no -2, -1, no 0 até o 3, boa noite pra você. E você que acompanha pelo site da Rádio Fapcom, pode mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp, que agora está funcionando.
Ah,
é, amigo. 965-88-1595. 965-88-1595 pra você que quer doar o seu tempo pra mandar uma mensagem pra nós aqui.
Ô, Rafa, certo? Inclusive, pelo WhatsApp, sabe o que a pessoa pode mandar, Rafa?
O quê?
Ah. Que momento.
Olha, tem que dizer...
Rafa.
Oi, Guidetti.
A novidade do FAP do Falta de Quarta matinal trouxe alguma mudança na sua vida?
Trouxe a mudança que eu acordei mais cedo. E vim pra cá. Se bem que a Bia Ferraz mandou uma mensagem aqui. Calma, parça.
Grande Bia
Ferraz. Olha aqui,
um
ela mandou uma mensagem durante o programa da manhã, mas ela não foi vista.
Bom dia, seus lindos. Rafa, fotógrafo, te mandou um beijo. Ah, bom dia, um pouco atrasado, Bia. Ah, quem é a fotógrafa?
Eu não sei direito quem é a fotógrafa.
Tem alguém registrando os passos de Rafael Costa pela cidade.
Deve ser a polícia. Suco de fruta. Ser a polícia.
Gente, você tá sozinho ainda, Rafa?
Com certeza.
Rafa está sozinho, mande sua mensagem para ele via WhatsApp pelo número 96588-1595. Repetindo, 96588-1595. Mande sua mensagem, se declare pra ele, porque eu já não aguento mais esse quadro aqui que toma muito tempo da nossa programação.
Tudo bem, Guidetti, muito sincero hoje.
Ô, Rafa.
Oi.
Outra coisa que não podemos deixar de esquecer, já falamos de manhã e vamos repetir agora, porque hoje o programa é repetitivo.
O que é repetitivo?
Temos aniversariantes hoje na faculdade.
Sim, temos aniversariantes.
Citamos 2 de manhã, Fatiga, que tá fazendo 87, a Leslie, que tá fazendo 22... E temos mais um com a idade falsa aqui também, porque...
Dizem que faz 19 anos.
19 aninhos de idade, o Vilma, da secretaria aqui.
É.
Grande Vilma. 19 anos, com carinha de 33, idade de Jesus Cristo, tá muito bem conservado, tá bem abençoado, parabéns,
Willeman. Olha, dizem, se você for lá na secretaria agora e der parabéns para o Willeman, você ganha um folhetinho de curso de extensão que tá lá na frente da mesa dele.
Você ganha um histórico de...
Vai lá, Willeman, eu vi que hoje é seu aniversário, parabéns.
Exatamente.
Aí eu falo, então, obrigado.
Feliz aniversário, Fatiga, feliz aniversário, Leslie, feliz aniversário, Willeman, parabéns.
Muito bem, Fatiga que criou a roda. Bom, vamos lá falar dos nossos times. Vou apanhar do Fatiga se ele ouvir isso.
Que dia que você faz aniversário, João?
15 de agosto.
Ah, já foi. A 15 de agosto? Eu diria no chat.
Já foi. Faz um tempinho já.
Pessoal, mandem mensagem para o WhatsApp 965881595. Você, olha só, João. Eu ia falar de você e entrou a vinheta. Que coisa, hein? O pessoal ficou querendo mandar mensagem pro João semana passada, não mandou. Manda agora, rapaz. Aproveita que estamos aqui.
Essa é a chance, hein?
Não é? Qual outra coisa que eu ia falar? O quê? Sim, ah, o nosso programa está sendo transmitido pelo canal Estúdio Popcorn do YouTube. Você pode acompanhar também com a câmera ao vivo para ver como somos bonitinhos aqui. Certo? E o João está na imagem. Está embaixo do João.
Eu não gostei muito dessa piadinha, não, tá?
Tivemos que mudar a configuração. Você não estava no quadro no outro dia. Agora entendi. Você está no quadro.
Entendi.
Não é piada, é realidade.
Tá bom.
Vamos falar dos times brasileiros, times paulistas, times da capital. Que tem os paulistas de fora da capital.
Tem.
Então vamos falar da capital.
Sim.
Então vamos lá. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O que dizer, o guidete do Palmeiras?
Bom, Palmeiras hoje tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, como a gente já citou aqui anteriormente. Ele vai até Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo hoje é às 9h45. Queria saber aí do João. João, você como torcedor do arquirrival do Palmeiras, você acredita numa vitória do Palmeiras hoje? O resultado é um bom empate? Como que é?
Acho que pelo que o futebol que vem apresentando as duas equipes, acho que o Palmeiras tem chance de ganhar. Acho que um 2x1.
2x1, você chutaria?
É, o Grêmio decaiu muito e depois que o Roger foi demitido, acho que ele perdeu um pouco daquela equipe junta que eles tinham. Então, acho que o Palmeiras tem tudo pra sair com resultado positivo.
Eu queria ter essa confiança que você está tendo aí. Eu sinceramente não tenho. O que você acha, Rafa?
Eu, no programa da manhã, apostei 1x0 para o Palmeiras.
1x0?
Sim.
Eu vou manter o meu 0x0 aqui. Jogo hoje às 9h45 pelas quartas de final, como a gente já disse aqui. E no fim de semana o Palmeiras vai enfrentar o Santa Cruz às 8 horas da noite no Arruda. Aí é um jogo particularmente fácil, então. É, quer dizer, teoricamente fácil, não particularmente.
É, particularmente. Nossa, só esse é fácil, que coisa.
Teoricamente fácil, mas nunca se sabe, né? O Palmeiras gosta de ter um pouco essa síndrome de Robin Hood.
É, mas o Grêmio é um time grande, né? Então vamos contar com isso. Certo? O Palmeiras que no fim de semana venceu o Curitiba por 2x1, em jogo realizado no Allianz Parque. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o Santa Cruz no estádio Arruda, Guidetti.
Lembrando que aqui no caso da Copa do Brasil, Rafa,
diga.
Os próximos confrontos já estão definidos aqui. Então, quem vencer de Grêmio e Palmeiras já vai ter adversário definido no jogo Corinthians e Cruzeiro. E quem vencer de Atlético Mineiro e Juventude vai ter o seu adversário definido em Santos Internacional. Então aí podemos ter uma semifinal aí, um clássico paulista aí, entre Palmeiras e Corinthians. E ou... até, quem sabe, uma repetição da final do... tudo é possível, né? Mas uma repetição da final do ano passado entre Palmeiras e Santos, já pensou? Pensou?
Não quero pensar nisso,
não. O João não pensou, não, porque ele quer estar lá.
É, quem sabe, né, João? Só o destino dirá. Certo?
Só que não.
Isso, obrigado. A moça do Google agora trabalha no Falta também. Olha que chique. O que eu ia falar? Ah, lembrei, menino. Então o Palmeiras é assim. Tá assim a vida do Palmeiras. Então agora vamos falar do nosso próximo time.
Já?
É, vamos descer a serra. Vamos já descambar. Hoje estamos frenéticos. Aí vem o Santos!
Santos! Gol! Agora quem tá fora é o Santos.
Como diria Roberta Valone, hoje estou no pique.
Ô, vamos, Rafa, lá, sabe quem faz aniversário hoje também?
Não.
O Anderson Varejão.
Varejão?
É, o Varejão. Anderson Varejão, queremos Varejão. Você aqui.
Anderson,
pode vir,
Varejão,
fica à vontade.
Bom,
sim. Vamos falando do Santos agora. O Santos também joga hoje pela Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre, mas aí mais um confronto entre Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Entre gaúchos e paulistas. A diferença é que o Santos joga em casa, na Vila Belmiro, às 7h30, ou seja, daqui a pouquinho, daqui uma horinha, começa o jogo. Santos que vem mantendo ali um bom futebol durante o ano todo, né? Não à toa está no G4 da... Do Campeonato Brasileiro, e o Internacional que passa por momentos difíceis ali no Brasileirão, tá na zona de rebaixamento, não consegue bons resultados. João, eu quero saber de você.
Quem roubou o pão?
Desculpa. Guidete. Quem roubou o pão na sua casa, João? Não, mentira. Guidete. Santos e Internacional.
Acho que o Santos goleia, hein?
O Santos goleia?
Eu acho. Se jogar tudo que sabe...
Goleia.
De 3 pra cima.
Menos de 3 nem comemora.
Ah, acho que nem devia, né? Inclusive, um time que tá brigando pra não cair, que provavelmente vai cair.
E que vai focar no Brasileirão, né, pelo que parece.
Tudo bem que a gente tem que entender que competição de mata-mata é diferente, é outro espírito, mas acho que isso não vai interferir.
Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje de manhã pro nosso convidado, o Felipe e o Nicolas, inclusive abraço pra eles.
Estão ali fora, ali ouvindo
você,
o programa.
Se você fosse treinador do Internacional, fosse dirigente ali, o que você escolheria? Focar no Brasileirão ou tentar um título na Copa do Brasil?
Acho que a prioridade é tentar evitar um rebaixamento, porque não adianta nada você ser campeão da Copa do Brasil e cair, né?
É, eu sei bem disso, né?
É, sabemos bem disso.
Né? O que você quer dizer de 2012, Raul?
Foi meio que uma cutucada que eu dei em vocês dois.
2012, sabe o que eu acho? É porque a regra da Copa do Brasil não estava certa, porque se fosse em 2012 a Copa do Brasil terminando em novembro, isso não teria acontecido. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido.
Ah, a torcida aqui do Santos está confiante,
João Rafael. Mensagem da manhã que chegou agora.
Exatamente, João Rafael. Menos de 5 ele nem comemora. Ele mandou isso às 11h18 hoje da manhã.
Não precisa contar, menino.
Não, a gente conta, porque aqui é jornalismo verdade.
Porque você não sabe, você não ouviu o Facebook, não acredito. Tivemos um falta de quarto especial antes de amanhã hoje.
Pois é, e com a participação aqui pelo WhatsApp, que nós não estávamos com ele na hora. Mas o João Rafael participou e disse que menos de 5 não nem comemora. Ele é santista, então tá contigo aí, João. Torcedor do Santos aí, tá confiante.
Eu gosto desse parâmetro, né? A não ser que é um acaso do futebol, como sempre, mas...
É, se eu não me engano, o Vitor Bueno não joga hoje, né? Eu acho que o Vitor Bueno não joga hoje.
Já é um desfalque importante.
Desfalque. Aí, quem sabe, né? O Internacional consegue beliscar um resultado bom. Um empate já seria um resultado extraordinário pro Internacional.
Ainda mais se fizer segundo.
Se você pegar o contexto aí, né? Das últimas partidas.
Muito bem. Falando, o Santos que enfrenta... Jogou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Perdeu lá no... na Ilha do Retiro, né, e enfrenta no próximo dia 1º o Atlético Paranaense na Vila Famosa, na Vila Belmiro, como diria...
4 horas da tarde.
Luciano do Vale. Certo, Guidetti?
Certo, Rafa.
Muito bem, agora vamos subir a serra de volta, vamos pegar o busão. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Ô, Rafa.
Diga.
Sabe quem faz aniversário hoje também?
Não.
O Futebol Clube do Porto.
Olha só.
O Futebol Clube do Porto foi fundado em 1893, no dia 28 de setembro, e faz aniversário hoje. Jogou ontem contra o Leicester pela Champions League, perdeu de 1-0, um grande resultado do Leicester. Tá fazendo aniversário hoje.
E hoje é aniversário também da fundação do Botafogo de João Pessoa.
Olha só.
Botafogo da Paraíba, que perdeu pro Palmeiras na semana passada.
Maior Botafogo do Brasil.
Apesar de homenagem ao Porto, tá de Benfica, né?
Hoje eu tô de Benfica. O seu Max hoje ele me viu com a camisa do Benfica. Ele falou assim: ah, por que você não coloca uma camisa azul e branca?
Me dá que eu coloco.
Eu ia responder por que eu não coloco uma camisa azul e branca,
louco.
Mas eu vou ficar quieto aqui.
É porque ele não tem.
É, exatamente. Bom, estamos falando aqui, voltando agora ao assunto, né?
São Paulo não está na Copa do Brasil mais.
Mas o São Paulo tem jogo no fim de semana. Eu ouvi alguns comentaristas esportivos hoje dizendo que a meta de São Paulo é terminar o Brasileirão com dignidade.
Olha só, eles não têm uma meta definida.
Eu não diria isso. Dignidade aqui agora é o que menos tem que importar pro São Paulo, porque já tá manchado já esse campeonato, porque ele tá brigando para não cair. Ele tá com 34 pontos, apenas 4 pontos na frente do Cruzeiro, que é quem encabeça ali o Z4. E se bobear ali, a gente vê o time do São Paulo jogando, é um time triste, né?
Horrível.
É horrível ver o jogo do São Paulo.
Meu time não tá jogando bem, mas ver o jogo do São Paulo é de doer.
Nesse caso, te alegra, né?
É.
E o próximo jogo do São Paulo...
Boa noite, São Paulo.
O próximo... Boa noite, Tortinhas.
Boa noite.
Boa noite, Tortinhas de Limão.
Boa noite, companheiro.
O próximo jogo do São Paulo é uma pedreira... enorme, que é contra o Flamengo. É dentro de casa, mas é contra o Flamengo.
Vale.
Ah.
Você tem certeza?
Eu tenho certeza, porque tá aqui na nossa pauta, Silvio. Contra o Flamengo, no dia 1, dia 1º, que também é conhecido como sábado, às 4 horas da tarde. Então,
que é o momento do São Paulo se reerguer no campeonato vencendo o Flamengo.
Seria maravilhoso.
Igual foi com o Cruzeiro, né?
Seria maravilhoso.
Isso, igual o Cruzeiro, que quase se reerguer no campeonato e entregou a vitória para o Flamengo.
Seria maravilhoso, inclusive, se o São Paulo, vencer o Flamengo no fim de semana, ele ganha toda a minha torcida para escapar do rebaixamento. Do contrário, é bom tomar cuidado para não cair.
A verdade é que essa questão da dignidade, eles quiseram dizer exatamente o que você falou, né? Pra salvar de um possível rebaixamento, né?
É, mas eu vou dizer pra você que se salvar do rebaixamento por um ponto não é nada digno.
Não, com certeza. Né?
Pra, pro tamanho da história de São Paulo, pra um time que tem as conquistas de São Paulo e pra um time que até alguns anos atrás era modelo de gestão, que é o São Paulo, e hoje é essa bagunça que a gente vê. Né?
Vergonha.
Então eu não diria indignidade, eu diria que tem que ralar aí mesmo, porque se continuar jogando o futebolzinho que tá jogando, vai perigar sim, porque a gente tem vários times aqui da parte de baixo da tabela que estão evoluindo.
E olha... Sim.
Até mesmo o América Mineiro, que vem aí de uma sequência boa, já tá com 21 pontos, ainda tá longe de sair da zona de rebaixamento, mas mostrou uma evolução. Cruzeiro evoluiu, Coritiba tem mostrado um bom futebol, Sport dentro de casa é um time complicado de se ganhar, então é bom o São Paulo aí abrir os olhos.
E olha que disso nós entendemos, hein?
Disso nós entendemos.
De fugir de rebaixamento, a gente
podemos
sabe.
Falar com propriedade, nós palmeirenses que somos.
Ah, e o São Paulo já está a 20 pontos do Palmeiras já.
Olha só.
Tava disputando um pouco atrás aí.
Dá. Quem sabe dá pra chegar, né?
É. Bom, saindo do Morumbi, vamos pegar o trem linha vermelha, vamos para o lado de lá, para a estação Palmeiras Itaquera. Aí vem o Corinthians!
Como assim?
É tudo do Palmeiras.
Palhaçada isso aí.
Só digo que vi nas redes sociais. Não digo que acho bom nem que acho ruim. Mas eu vi.
Essa foi uma das montagens, das melhores montagens que eu vi, inclusive pós, de zoação assim, pós-jogo, né?
É.
Chegou a ver essa, João?
Não.
Não acho que viu, João.
Não, eu ouvi.
Ouviu, ok. O que você acha do jogo de hoje entre Corinthians e Cruzeiro, às 9h45, na Arena Corinthians, senhor João Henrique Bortolucci?
Um jogo difícil, porque o último jogo do Cruzeiro eu estava presente, fui no Pacaembu, e foi um jogo que o Cruzeiro, depois sofreu o gol do Corinthians, logo no começo apertou o jogo, e só não virou por falta de sorte mesmo, porque chutou na bola na trave, eu acho que o Cássio era o goleiro do jogo.
Foi nesse jogo que o Cássio fez um pênalti...
Foi polêmico contra o Ávila,
Polêmico? Aquilo foi claríssimo.
Polêmico. Não sei
foi
que tipo polêmico.
O Rafael Costa no Vitor Esbrama.
Fiz pênalti nele, gente. Eu não fiz pênalti nele. Se fosse, eu falava, foi pênalti, mentira. Eu falava que foi pênalti, mas não foi pênalti.
Não, mas ele então, eu acho que o Corinthians vai encontrar um pouco de dificuldade, porque o Cruzeiro vem jogando bem, complicou muito o Flamengo, e o Corinthians não apresenta um futebol tão técnico, né?
O Cruzeiro é um dos times que eu citei aqui quando a gente falou de São Paulo, que vem tá na parte de baixo da tabela, mas que tem evoluído.
É, mas eu espero que acho que 1-0, ou talvez um 2-1, por mais que eu não queira que tome gol em casa.
Com a força da torcida?
É, um pouco reduzida por
vai
volta
lotar,
do setor.
Vai lotar hoje?
Foi, ah, acho que hoje...
Retirando o setor, né? Óbvio que tá...
Acho que hoje tem ocupação máxima, tipo, do possível, né?
Que ultimamente não tem tido, né?
Não, tá, mas...
Ultimamente até foi 20 mil pessoas.
Quando o Fluminense...
O jogo do Santos no Pacaembu teve mais torcedor do que o jogo do Corinthians.
Tá complicado, ultimamente tá ruim, mas acho que 1-0, 2-1 dá pra buscar.
E sabe o que é mais engraçado, Rafa?
O quê?
A gente tem que ouvir de comentaristazinho aí na televisão, que jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Vasco, e vai falar de outras torcidas, como a do Corinthians e do Flamengo, que são realmente mais fiéis, que vão a qualquer momento. A gente tá vendo aí a do Corinthians como que é, e a gente sabe que a do Flamengo não lota Maracanã, ó.
Infelizmente.
Inclusive não joga lá.
Mas mesmo quando jogava lá, eu digo.
Infelizmente a torcida do Corinthians ultimamente tá ficando muito modinha, então isso tá afetando bastante também ao pessoal que vai pros jogos.
É um ingresso muito caro, né, meu?
Também.
Essa é a verdade. É um problema das arenas, né? Você tira da arquibancada quem sempre ia, quem era que apoiava de fato, né?
De fato.
Corinthians joga hoje contra o Cruzeiro às 9h45, Rafa. O Corinthians que está na sétima posição no Campeonato Brasileiro com 41 pontos. E no fim de semana vai enfrentar o Botafogo
no estádio Luso Brasileiro.
Exatamente. Nossa, que voz bonita, Rafa.
Você viu?
Gostei.
Olha só.
Estádio Luso Brasileiro às 4h30.
Muito bem. Então, esse é o resumo dos nossos times aqui, certo? Então, hoje, Guilherme, nós temos uma volta pro nosso programa.
Temos?
Sim, semana passada fizemos aquela transmissão antiga, via telefone, onde você está. Mas hoje ele está aqui de volta. Thiago Mendes de volta no Falta de Quarta para falar de automobilismo. Chama aí!
O João deixou entrar no quadro.
Muito bem, automobilismo no Falta de Quarta. Thiago Mendes, o nosso samurai, está de volta.
Olá.
Thiago ainda está com os olhos
hoje, Guidetti. Olá, Rafa. Está me lembrando muito o Takuma Sato hoje.
Takuma Sato. Boa, Guidetti. Boa. Dá um abraço do João aqui, que estava aqui semana passada. Eu fiquei com saudade. Eu falei, ó, chama o João de novo, porque... Inclusive o João está aqui porque recebendo muitas cartas, né? Das fãs
Sim,
pedindo.
Várias
o João tinha que estar de novo aqui.
João tinha que estar de não, fala isso porque a Camila é ouvinte fiel do programa.
Não, cartas o pessoal do Espartanos.
Quer
ver o João ser zoado aqui, entendeu?
Eu só queria dizer uma coisa. Hashtag aqui não é Europa. Aqui
muito bem! O
Felipe tá aqui, lembrando aqui. Felipe
aqui Leite. Não é Europa. Muito bem, obrigado, Felipe. Pra quem não sabe, o Nicolas Samolo, nosso amigo estagiário da rádio, deixou essa bela frase aqui falando sobre a Libertadores, que vamos falar daqui a pouco.
Você pode...
Hashtag aqui não é Europa.
Exatamente.
Thiago,
hashtag aqui não é Europa.
Thiago, mas na Europa estão acontecendo várias corridas legais.
Ainda
teremos
estão
mais
acontecendo várias corridas legais, pois é.
Muito bem. E, mas se bem que a Fórmula 1 não vai ser lá, mas vamos
não
falar dela já
lá.
Já.
A Fórmula 1 não tem sido tão legal, mas...
Mas exatamente. Hoje tivemos novidades, hein, Thiago?
Sim, o calendário divulgado, né? O
calendário,
né?
E a mudança já em algumas regras da Fórmula 1. Você viu essa?
A pneu?
Eu vi agora à tarde, conta pneu e safety car agora.
Ah, safety car eu não ouvi não.
É, agora a Fórmula 1 não vai mais largar com safety car na chuva.
Ah, não?
Não, se chover, vai largar na chuva.
Mas já vale nesse sábado agora?
Eu acho que já vale pra esse sábado já.
Porque agora, esse sábado aqui na Malásia, sempre tem chuva.
Sempre tem chuva.
E não no horário já pra isso, né? Só chove todo dia lá.
Pois é, e vai largar na chuva, os pilotos vão poder escolher.
Você tem certeza?
Tenho certeza. Acredita, Silvio? Que coisa boa.
Ele não é senhor do tempo, mas ele sabe que vai chover.
E aí vai dar aquela lambança toda, não vai ter mais aquele
negócio. Vai ter. Agora, acho que até o salto volta agora.
É bom.
Muito bem, mas vamos falar aqui dos resultados, Thiago. MotoGP, GP de Aragão.
GP de Aragão, vai. Isso. Grande Aragão.
É bonitinha do pai. Ô, oh, GP bonitinho do pai. Isso. GP de Aragão na Espanha, Thiago?
Lá na Espanha, lotado, quase 70 mil pessoas. MotoGP provando aí toda a sua popularidade.
Muito mais que a torcida do Flamengo.
É, pois é. E até porque tem muito espanhol na MotoGP, como o Guidetti sabe.
E na Espanha,
quase
e na Espanha tem mais espanhóis ainda.
Exatamente, ainda mais na Espanha, né? E o Marc Marx fez valer a torcida, ganhou a corrida. Largou na pole e ganhou.
Olha,
agora
só
caminha firme aí rumo ao bicampeonato, porque ele abriu mais um pouco aí do Rossi, que chegou em terceiro, e abriu um pouquinho mais também do Jorge Lorenzo, que chegou em segundo.
Muito bem, quem chegou em segundo?
O Lorenzo, Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo, que bonito, hein? Em terceiro, Valentino Rossi, o multicampeão.
É isso mesmo.
O italiano chegou Garçom em terceiro.
Tá quase igual no campeonato a coisa.
Uma dobradinha espanhola, Marques e Lorenzo. Exatamente. Muito bem. O campeonato tem Marc Marquez com 248 pontos, da Honda na primeira posição, né? Como quem lidera finalmente está em primeiro, né?
É,
Valentino Rossi em segundo com 196, que ela é da Yamaha, e o Jorge Lorenzo, também da Yamaha, 182 pontos na terceira posição. A próxima etapa é o GP do Japão.
Japão, lá em Moteg.
Moteg
no circuito.
Ah, então, por isso que você está... Ah, entendi.
É, homenagem.
Que tá com... E jogos puxados, GP do Japão. É. Muito
gente,
bem.
Pra quem não sabe, eu tava, não sei se eu ainda tô com conjuntivite.
Estava,
aí.
Estava.
Meu olho tá... Já faz algumas semanas aí.
Isso, agora ele só está só com reflexo.
O João teve a mesma reação de quando se vê no espelho agora. Fechou os olhos aqui.
Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Tudo bem. Stock Car GP de Londrina, Tiagão.
GP de Londrina, voltando às etapas duplas, né? E o Felipe Faga, que vem liderando o campeonato, ele ganhou a primeira corrida, que vale mais pontos, vale 30 pontos. Contou com problemas do Max Wilson, que largou na pole. E o jovem Felipe Faga, 23 anos, que é pupilo, inclusive, do filho do homem.
Pupilo.
Olha só. O Cacá Bueno, ele garante a carreira do Felipe Faga faz um tempinho já, isso, né? E ajuda o Felipe Faga bastante.
O filho do homem é Galvão Bueno no nosso
automobilismo. O Kaká é o filho do homem, ou seja, isso, seria Felipe Faga seria, por exemplo, um neto do homem, alguma coisa assim, né? Porque é discípulo do Kaká, algo assim, né?
Amigo.
Então. Tem pedigree ali. Felipe Faga ganhou com o Valdeno Brito em segundo, Ricardo Maurício em terceiro, e eu vou destacar que o Rubinho chegou em sexto, o Barrichello, porque na primeira corrida, na segunda corrida, o Rubinho ganhou.
Ah, não acredito.
Ah, amigo.
Ah, rapaz.
Ele ganhou qual?
Segunda corrida.
Ah,
mas veja só a frieza.
Até pra ganhar ele é segundo, meu Deus.
Não. Segunda corrida vale menos pontos, mas veja a frieza do cálculo. Ele fez o mesmo número de pontos do Felipe Fraga no fim de semana.
Olha aí.
Porque o Fraga chegou em 12º na segunda corrida, ou seja, somou 33 pontos ao todo. E o Rubinho também somou 33 pontos. E subiu pra segundo no campeonato.
Isso aí, pelo menos o Rubinho ganha alguma coisa, né?
Então é estrategista quanto o Alan Prost.
Muito bem, o campeonato tem Felipe Fraga na liderança com 196 pontos, o Rubens Barrichello na segunda posição com 157 e o Valdeno Brito em terceiro com 148. A próxima etapa também no dia 16, em Curitiba.
Mais uma vez no Paraná. Estão fazendo um tour pelo Paraná ali, né? Londrina, Curitiba.
É isso aí. E nesse final de semana, volta a Fórmula 1 com o GP da Malásia, Thiago.
Isso, agora sim, lá onde deve chover, eles põem a largada 4 da manhã, no sábado para domingo. e é um horário onde normalmente chove muito na Malásia, torrencialmente, é o que o Massa inclusive deu declaração hoje dizendo que espera essa chuva torrencial.
É, pra Williams é a única salvação, né?
E é, também, apesar que mesmo na chuva fica bem desequilibrado também o carro, né? O que eu diria que em condições normais, a dificuldade que a Mercedes sentiu em Singapura já não sentiria em Sepang, lá na Malásia, porque uma pista de alta velocidade favorece muitíssimos carros da Mercedes, né? Agora, com chuva, nunca se sabe. O Vettel é bom na chuva, o Hamilton também é, verdade.
É, vamos
Mas
ver
o Hamilton tá meio pressionado aí já,
é, né? Quem não é muito bom na chuva é o Rosberg, né? Vamos ver o que acontece.
Também, verdade.
Vai dar uma falhadinha. A classificação tem Nico Rosberg na liderança com 273 pontos. Lewis Hamilton é o segundo colocado com 265. E com 179 pontos está o sorridente Daniel Ricciardo na terceira posição do campeonato.
Deixa eu só entrar no quadro aqui que ninguém vê. Tá só o João. Vou
Felipe
só
Massa. Falar
quem tá falando.
Olha o Thiago aí, ó. É, você que acompanha pelo site.
Uma voz
imagem.
Falando, né?
Tô aqui. É a voz Deus. De Deus. Oi? É. Felipe Massa na décima posição com 41 pontos.
É, você ia falar do Massa, até o Massa a gente tá
Tem o Massinha, tá lá longe, tá buscando ele. Tadinho.
Só queria terminar fazendo uma pergunta pro João.
Pode fazer.
João.
Baixo bola, jogo rápido. É,
FIFA ou Pro Evolution?
FIFA.
Por quê?
Já me acostumei com o FIFA faz um tempo. Acho que pra mim a jogabilidade do FIFA é melhor que a do PES.
Muito bem, depois dessa declaração, o João vai deixar o programa.
Jogabilidade,
né? É lógico.
É isso aí, só, eu tava louco pra fazer essa pergunta, porque é uma curiosidade assim.
Muito bem, Thiago, depois dessa resposta você pode ficar aí. Que coisa, que FIFA. Bom, vamos para um breve intervalo aqui no nosso Falta de Quarta. Lembrando que durante os intervalos teremos a apresentação dos trabalhos dos alunos de publicidade e propaganda do Fapcom.
Oh!
É, rapaz, você quer conhecer mais sobre a Fapcom? Acesse www.fapcom.edu.br ou ligue, Guidete, no 0800-709-8707. 0800-709-8707.
Liga.
Fapcom Excelência Reconhecida. Vamos para o breve intervalo, já voltamos com Falta de Quarta.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Você achou que ninguém fosse se incomodar com essa música chata sem parar? Até que seu som é bom, mas você abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fone de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
Fapcom, excelência reconhecida.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707. Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Quem? Eu?
Você.
Eu não.
Então quem foi?
Ei, voltou. Voltamos, Falta de Quarta na Rádio Fapcom. Descobrimos quem pegou o pão na casa do João, foi o Guidete.
Foi.
Certo, Guidete?
Tava com fome, tava... eu posso me explicar, já que uma família pra alimentar, não tava
Porque se fosse situação. Na casa do Guidete, a gente ia pegar as tortinhas.
Tortinha.
Exatamente.
Pegou aqui no seu.
Vergonha, muito
bom. Eu arrumo o microfone e ele tira do lugar pra não aparecer o telefone.
Eu não quero, só que é o microfone, não apoio o microfone de telefone.
Tudo bem, mas não é pra telefone, é pro número.
Rafa,
pra você ligar no nosso WhatsApp 965-88-1595. Manda mensagem, manda.
Envia a hashtag pra gente, a hashtag aqui não é Europa. Porque o porquê dessa hashtag a gente vai falar daqui a pouco.
Isso. Tem GC, oi? Tem GC.
Tem GC.
Vai, Bobão. Manda embora isso aqui.
Rafa,
diga.
Fala rapidinho aqui os resultados da Liga dos Campeões de hoje. Jogos que aconteceram hoje, acabaram há poucas horas atrás, poucos minutos atrás. O Arsenal bateu o Basel por 2-0. O Atlético de Madrid venceu, e eu falei que ia vencer, o Bayern de Munique 1-0. Maravilhoso aquele homem chamado Cholo Simeone.
E o Griezmann ainda perdeu um pênalti, hein?
E o Griezmann perdeu um pênalti. Verdade. Besiktas e Dinamo
de Kiev. Ele não perdeu na final da Champions também?
Perdeu, perdeu. Tá. Besiktas e Dinamo de Kiev empataram em 1-1. Borussia Mönchengladbach e Barcelona. Barça venceu por 2-1 de virada o jogo difícil. Celtic e Manchester City 3-3. Jogaço do Celtic. Celtic mostrando que tem camisa, tem peso em torta varal e deu trabalho pro City. Primeiro tropecinho aí do City, né? Ludogorets perdeu pro Paris Saint-Germain por 3-1 também de virada. Um jogo difícil ali do Paris Saint-Germain, complicou ali no início. O Napoli venceu o Benfica por 4-2.
Napoli venceu o Benfica, eu disse.
Eu aqui com a camisa do Benfica. 4-2. E olha que legal, o goleiro do Benfica foi o Júlio César. O Júlio César tomou 3 gols em 7 minutos. Parecia quem, Rafa?
Ah, parecia a Alemanha, amigo.
Pois é, amigão. E o Rostov da Rússia empatou em 2-2 com o PSV Eindhoven.
Foi o primeiro tropeço do Guardiola, né?
Primeiro tropecinho, é.
Jogo que ele não ganhou, né?
Porque... o Celtic se impôs, né?
Ah, ele só saiu catando cavaco, só não caiu.
exatamente. Não chegou a cair, assim. Foi um tropecinho de leve.
Só um trupico.
Rafa, outras informações também eu queria passar aqui. Jogos da Sul-Americana de hoje.
Fala, eu quero jogos. Me dá os jogos,
Abilton. Chapecoense Independente hoje às 7h15. Jogo de ida foi 0-0. Jogo na Arena Condá.
Olho na Chapecoense.
Belgrano e Curitiba. Belgrano da Argentina enfrenta Curitiba hoje, dentro de casa, no Mário Alberto Kempis, às 9h45. Jogo de ida foi 2-1 pro Belgrano, fora de casa.
Olho no Curitiba. Ih, no Belgrano.
Santa Cruz e Independente de Medellín. Jogo de ida 2-0 pro Independente de Medellín da Colômbia hoje às 9h45 no Arruda.
Olho no Santa Cruz. Tomara que o Santa consiga.
Tomara. E o Flamengo enfrenta o Palestino do Chile às 9h45 no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, como Santo Santo também. O jogo de ida foi 1-0 para o Flamengo fora de casa.
Amém. Espero que o Flamengo vença esse jogo e fique muito motivado com a Copa Sul-Americana, sem clube.
Assim Deus queirá. Quererá, existe isso, será, cara?
Muito bem, agora antes que nosso programa passa rápido aqui, vamos falar da grande polêmica da semana.
Diga.
É, amigo, Copa Libertadores da América.
É, amigo. Tivemos aqui algumas determinações que a Conmebol falou, a gente comentou hoje de manhã, eu queria ouvir a opinião do João sobre essas determinações. Antes de falar a opinião do João, vamos ler primeiro, depois eu leio o comentário do Bonani, que também participou aqui de manhã.
Bonani!
É, o Bonani participou de manhã e a gente não ouviu. Algumas determinações, ô João. A Libertadores vai durar agora 42 semanas, ou seja, de fevereiro até novembro, o ano inteiro aí de Libertadores, certo? Teremos duas fases preliminares antes da fase de grupos, ou seja, duas pré-Libertadores, uma pré-pré-Libertadores.
A chance do Corinthians cair fora antes.
Vai ter dois Tolimas agora, né?
Teremos 42 clubes jogando, não sei como eles farão a distribuição desses clubes.
Então, quando vocês comentaram de manhã, eu até fui pesquisar, eu acho que a fase de grupos vai ter os mesmos números de times. Acho que
deve ter as eliminações, né?
Isso. Então menos mal. Final, essa aqui eu vou deixar por último de novo. Os 10 clubes que não avançarem para as oitavas disputarão a Sul-Americana, os 10 melhores clubes da fase de grupo.
Estilo é a Liga Europa também.
Exatamente.
Né?
A Liga dos Campeões. Ali parece se assemelhando ao modelo da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Uhum. E mais uma semelhança com a Liga dos Campeões, final em jogo, um jogo único, num campo neutro.
Isso é a pior coisa, porque acho que o que os times mais batalham na primeira fase pra conquistar é a vantagem de decidir em casa.
Decidir em casa, é verdade.
E bem na final, que é tipo o principal jogo, você não ter esse direito, então já...
E o mesmo desafio que eu propus pro pessoal aqui que veio de manhã, eu proponho a você. Final Corinthians e Boca. Vamos supor que se enfrentem novamente aí. O jogo vai ser lá na Venezuela. Como que fica pra você que tava querendo ir pro jogo?
Sem chance.
É nem.
Primeiro, tem que cabular a aula. Arranjar dinheiro pra ir pra Venezuela.
Não, mas ano que vem não vai chegar não, João. Não esquenta a cabeça, não.
É, calma. Até lá vai demorar, relaxa.
Quem sabe eu não vou estar cobrindo o jogo, né?
Exatamente. Aí tudo bem.
Ó, o Bonani participou aqui, ele disse o seguinte, sobre a Libertadores, esse assunto que a gente tá tratando agora. A janela europeia é de junho a julho. Ocorreria o desmanche dos times antes da final. Isso é um ponto negativo também, apesar de que a base do time que foi campeão da Libertadores vai estar no Mundial. É um ponto positivo, né? Tem esse contraponto aí, mas é interessante isso aqui que ele destacou. E ele destacou também. A América do Sul não tem a mesma tecnologia e desenvolvimento de locomoção relação com a Europa. Não é viável o que a Conmebol fez, ainda mais que a final será de quarta noite. Aqui o que o João já adiantava pra
gente. A final
aqui,
teria que ser no sábado,
que
né?
É, que nem eles fazem.
É. Exatamente. Se é pra copiar, copia direito.
Também acho, não é?
Eu acho que o único ponto legal dessa história toda é que, como a Libertadores é a principal competição, nós que torcemos pros nossos times, queremos ser campeão da Libertadores todo ano, é o fato dela estar a maior tempo, né? Então, viver aquela emoção de Libertadores por mais tempo, mas esse sistema novo, que nem o Guidetti até comentou nas redes sociais entre amigos, que ele falou que agora que o calendário brasileiro estava começando a se ajeitar, a Conmebol vai lá e faz todo esse...
A não ser que eles agregassem logo, fizessem um calendário mundial. Aí sim,
daria
certo, né? Mas assim... Eu não sei, é triste, é complicado.
Olha a notícia que acabou de sair aqui no Globo Esporte. Para aprimorar rendimento físico, Nico Lopes utilizará aparelho nos dentes. Nico Lopes, atacante do Internacional.
Ué?
Que eliminou o Corinthians da Libertadores.
Ah, que ele precisa se alimentar bem.
Isso ajuda, você ou seus aparelhos nos dentes, João? Esse é o segredo do João, então?
Os aparelhos.
Os aparelhos?
Meu segredo é outro.
O João, eita, João, calma.
Eu não sabia que era esse o segredo.
Imagina, você tá vindo de frente, o João tá marcando o cara, o atacante tá vindo pra cima dele, ele dá um sorriso, bate o sol, volta no atacante e ele não consegue fazer o lance.
Pois é.
É tipo eu com a minha toquinha.
É aquela sua touca lá,
A minha touca tem Bluetooth, sabia que... Olha só, tem Bluetooth, sabia que quando eu ligo o Bluetooth do celular minha cabeça dói? Vai entender, eu não entendo também, mas eu fico com dor de cabeça. Então
nossa,
é isso que eu uso.
Olha,
minha toquinha tem rádio FM, tem tudo.
Você parece vendedor indiano com aquela toquinha.
Aham. E eu não vou responder, tá?
Olha só aqui uma informação legal também que chegou aqui pelo Twitter.
Aqui na Europa.
Hashtag aqui na Europa. Twitter do Rafael Oliveira, o João, Rafael Oliveira da ESPN. O João, ele destacou aqui que houve um pênalti perdido hoje pelo Griezmann. Apenas 4 dos 11 pênaltis batidos na Champions League foram convertidos.
Raul, você tem chance, Raul.
É um aproveitamento realmente muito baixo e eu pergunto pro João. É desleixo, é falta de prática dos atacantes ou é mérito dos goleiros?
Ou é pressão?
Pressão.
Eu acho que quando vai na direção do gol mesmo e o goleiro busca, que nem aconteceu o Petros com o Praz, aconteceu que nem outros pênaltis, é mérito do goleiro. Mas agora, que nem eu fiz no último campeonato beneficente, que eu isolei a bola, já ia relaxo do jogador.
Existe aquela máxima, uma máxima que eu concordo, inclusive.
O nosso queridíssimo apresentador catou o pênalti do Raul, foi mérito do Rafa, porque ele buscou.
Então, mas graças a Deus, né? Mas aí eu tenho uma máxima que é o seguinte: pênalti bem batido.
Entra.
O cara quando.
Mas e se o goleiro buscar lá no canto?
Mas tem pênalti. Mas se for bem batido, o goleiro não pega, Rafa.
Depende,
o goleiro
não às pega. Vezes é bem batido. Aquele pênalti que o Praz pegou na semifinal do Paulistão do Corinthians. A bola foi no cantinho.
Vou dar um exemplo aquele do Raul. O pênalti do Raul.
Não, ele não bateu bem.
Vamos pegar os dois pênaltis. Aquele que ele bateu o que você não pegou, que foi gol, e o que você pegou. Daquele que foi gol, se você acerta o canto, você não pega. Porque ele bateu muito bem, ele bateu forte, bateu alto.
Deu a polêmica toda.
Deu a polêmica. Aquele, mesmo se você acertasse o canto, você não pega, porque foi bem batido.
Só digo uma coisa. Atenção pro que eu vou dizer. Aguarde.
Vai ter namorada
no próximo quadro. Eu diria mais.
Ah, se fosse assim.
Se eu fosse o Rafa, eu diria mais.
Gente, eu quero defender o pênalti.
Deixa essa música de fundo que eu tenho uma mensagem que o Rafa passou pra mim em off pra um cara da Fapcom.
Um cara?
O quê?
Chocado.
Sobre os pênaltis. Francis, você é o próximo.
Verdade.
Rafa tá prometendo pegar a pênalti do Francis aí.
Sim, prometo não, vou pegar.
Olha aí.
Bom, chega disso. Vamos deixar pra semana que vem comentar com isso, porque temos um minuto para o fim do Volta.
Não tem acréscimo?
Vamos chamar o CPM. Um minuto para
não
o fim
acréscimo?
Do Volta. Não. Oh. João. Você
João já ficou fazendo cera aqui meia hora.
Você já agradeceu na semana passada, mas pode agradecer de novo o que você quiser pela vida, pelas provas, o que você quiser.
Espero que essa semana de provas e trabalho dê tudo certo. Consegui... Que meu e meu grupo, a gente possa entregar os trabalhos, atingir a média, mandar um beijo novamente pra Camila, pra minha família e pra todo mundo que tá ouvindo Falta aí. E sábado eu espero vocês no torneio beneficente aí.
Beneficente, por favor.
Beneficente.
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 Desculpem a nossa falha.
Tudo bem.
Muito bem. Guilherme Guidetti, o espaço é seu. Obrigado, João. Muito obrigado.
Queria agradecer aí pelo programa beneficente aqui.
Beneficente.
Eu acabei de corrigir ele. Olha.
Por isso que eu estou corrigindo você, porque você corrigiu ele.
Muito bem. Queria mandar um abraço para quem participou pelo programa, pessoal que participou de manhã, pessoal que participou agora à noite. Um abraço para o João, que mais uma vez aqui encheu esse estúdio mais uma vez com sua inteligência e sua sapiência. E mandar um abraço também pra minha mãe, meu pai, minha namorada, minha cachorra e pra você, Rafa, que está aí se acariciando com o microfone.
Muito bem, eu agradeço também ao projeto que beneficiará várias pessoas.
Aí sim, tá? Hein?
No próximo sábado, festival Juntos Somos Mais Fortes. E semana que vem já estarão abertas as inscrições do próximo Fapcon Champions League. Espero novidades, gente. É, amigos.
Ah, não dá mais, não. O seu tempo acabou.
Ô, patrão.
Tudo bem, Silvinho. Ó, hoje nós estamos suave, vai. Eu, juntinho, tá tudo pronto. E só esperou se avisar.
Só que não.
Ah, eu vou imitar essa moça do Google, vocês
vão ver. Só que não.
Em 50 metros, acabe o programa.
É mulher do Google ou GPS?
Eu misturei. E se ela for pro GPS? Ela não pode ter um GPS? Olha aí. Olha aí, muito bem. Bom, já que a discussão tá ficando com o próximo programa, né, que já foi do esporte, GPS do Google, o programa fica por aqui. Falta de Quarta vai terminando. Que tem a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, a sonoplastia de Danilo Nunes e a direção artística de Dom Fernando Mariano. Esse é o nosso programa aqui na Rádio Fapcom, o Som da Comunicação, que vai chegando ao seu final. Com muita alegria no coração, esperamos vocês na semana que vem, à tarde, 6h15, aqui na Rádio Fapcom. Certo? Certo?
Certo.
Muito bem, então, muito obrigado a você. Até semana que vem, meus amigos, na Rádio Fapcom, o Som da Comunicação. Tchau!
Tchau!
Tchau! Tchau!
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o Som da Comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.